O debate das três hoje é sobre o aumento das mortes por câncer no Rio Grande do Sul. Vai ser um programa de compartilhamento de muitas informações sobre a doença, o diagnóstico e a prevenção. A partir de 2020, maio de 2020, entrará em vigor a lei que obrigará o diagnóstico pelo SUS, até 30 dias após a primeira suspeita do médico. E eu já convido os ouvintes a participarem, Kelly, pelo WhatsApp. Podem lá em Gaúcha ZH nos acompanhar imagens e podem mandar mensagens pelo WhatsApp 996995218 falando de suas experiências com familiares ou pessoais de diagnóstico, de tratamento e até mesmo de prevenção. Deixa eu apresentar os nossos convidados aqui. Nós temos hoje a Francine Silva também com uma reportagem trazendo os dados que vão embasar o nosso debate. Os nossos convidados no estúdio, Dr. Rafael Vargas, epidemiologista, oncologista da Santa Casa de Porto Alegre, professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stout. Boa tarde, Kelly.
Boa tarde.
Boa tarde, Francine. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero poder ajudar aqui a resolver algumas dúvidas de todos os nossos ouvintes, né? E boa tarde aos ouvintes também.
Tatiana Breyer, enfermeira, diretora-geral do HPS, o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, e coordenadora do Plano de Atividades do City Cancer Challenge. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Stout, Kelly.
Boa tarde.
Fran, que bom a gente poder estar aqui para esclarecer as pessoas e poder falar sobre essa doença que é tão prevalente entre os gaúchos. Ela já, junto com a questão da doença cardiovascular, ela já ceifou muitas vidas. A gente está trabalhando justamente para diminuir a mortalidade pelo câncer, né? Porto Alegre é uma cidade que tem um polo tecnológico enorme e a gente precisa enfrentar essa doença de uma maneira mais consistente para que isso não continue. A gente quer melhorar os indicadores da cidade.
Stephanie Charrini, gerente local do City Cancer Challenge, bem-vinda, boa tarde.
Obrigada, boa tarde a todos. Em nome do City Cancer Challenge, eu também agradeço o convite. Apesar dos dados assim, serem assustadores, Porto Alegre já tem trabalhado para enfrentar o câncer. O City Cancer Challenge é uma dessas iniciativas e vai ser um prazer poder colaborar com a discussão e contar um pouco o que tem sido feito.
A Francine Silva, nas últimas semanas, foi atrás dos números da realidade do câncer no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. E o que encontrou, Francine? Boa tarde.
Boa tarde, Staud. Boa tarde, Kelly.
Boa tarde
a todos aqui da mesa, os ouvintes. O número de mortes por câncer no Rio Grande do Sul, Staud, chega a 21,76% do total de óbitos registrados no estado, atrás apenas das doenças cardiovasculares, isso é, as doenças como infarto e também derrames, e até mesmo somando todas as mortes, incluindo as violentas, como acidentes de trânsito e homicídios. O índice gaúcho é maior que a média nacional, que está em 16,29%. Em Porto Alegre, a quantidade de pessoas que morrem por neoplasias, como é conhecido o câncer, é ainda maior, chegando a 23,11% do total. O levantamento que foi feito aqui da Rádio Gaúcha, ele cruzou os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade e do painel de monitoramento da mortalidade do Ministério da Saúde, levando em conta os dados de janeiro de 2013 até o terceiro trimestre de 2019, lembrando que os dados consolidados são até 2017. Os números apontam que a cada 5 pessoas, uma morre por câncer no estado. Em 6 anos, das 509.800 mortes registradas em solo gaúcho, 110.900 foram por algum tipo de tumor maligno. A estimativa é que até 2029, isso é daqui 10 anos, a maior causa de óbitos no Brasil seja as neoplasias, isso é, os cânceres. Já em Porto Alegre, essa mudança pode ocorrer antes. Isso porque aqui na capital gaúcha, o número de mortes por câncer já se aproxima da quantidade de óbitos por problemas cardiovasculares. De 2013 até agosto de 2019, dos 78.500 porto-alegrenses mortos, 18.100 foram por complicações de um câncer.
Dr. Rafael, por que tantas pessoas estão morrendo por câncer?
Bem, boa pergunta, Stout. Primeiro a gente tem que avaliar o instrumento de medida, Tá? O instrumento de medida desses dados que a Francine apresentou vem do Serviço de Informação de Mortalidade do Estado, ou Núcleo de Informação em Saúde, UNIS. Para vocês saberem, existem esses núcleos existem em todo o Brasil. E o do Rio Grande do Sul é um dos mais avançados, onde a sua qualidade de dados é muito boa. Como é que a gente pode avaliar a qualidade de dados nesses sistemas? Existe uma causa de morte que se chama causa de morte mal definida. Tá? Em alguns estados, chega a ser a terceira causa de morte. No Rio Grande do Sul, é muito baixo essas causas de morte definidas. Então, a gente tem um instrumento, né, que mede as causas de morte extremamente acurado.
Os dados aqui são reais.
São reais e são muito acurados. Tá? A gente tem dados consolidados de 2017, mas já tem dados disponíveis de 2018 e 2019. Qual é a diferença do dado consolidado para o dado 2018 e 2019? É que esse dado foi revisado. As causas de mortes foram revisadas. As pessoas desse núcleo entram em contato com os hospitais e vão ver realmente se o paciente morreu de câncer, de infarto ou de alguma causa externa. Então, isso mostra a qualidade do nosso dado. Então, primeiro, se a nossa ferramenta é muito acurada, a gente pode encontrar discrepâncias, Rio Grande do Sul e outros estados, por essa diferença de medida. Mas a gente tem que avaliar as características, né, da população gaúcha e a exposição a fatores de risco. Hoje, a expectativa de vida de um gaúcho é em torno de 78 anos, certo? Então, isso é um dos principais fatores de risco para o câncer.
Envelhecimento.
Então, envelhecimento. Quanto mais a gente envelhece, maior é a chance de a gente ter um câncer. Uma, pelo próprio desgaste, né, do paciente que ele tem, do desgaste celular, que a gente, em termos leigos, mas também é mais tempo que nós estamos sendo expostos a fatores de risco. Então, por exemplo, o cigarro, certo? Outra coisa, se a gente for ver dos principais fatores de risco que estão envolvidos ao câncer, 65% é fumo e alimentação. E quando a gente fala de alimentação, a gente também pode entrar as variáveis de sedentarismo, certo?
Obesidade.
E obesidade, perfeito, Kelly. O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, para dar um exemplo, há uns 4 anos atrás era a cidade que tinha a maior prevalência de fumantes. Hoje já é a terceira. Tá? Mas a gente tem ainda uma prevalência muito grande de fumo, de tabaco, consumo de tabaco, que está associado com vários tipos de câncer, dentre eles o câncer de pulmão, é o que hoje mais mata o gaúcho e o porto-alegrense.
Câncer de pulmão é o número 1.
Câncer de pulmão, número 1.
E o segundo?
Em homens é o câncer de próstata. E em mulheres é o câncer de mama.
Câncer de mama.
Isso, certo? Então a gente vê, com o passar do tempo, o câncer de pulmão vem diminuindo a sua mortalidade proporcional em comparação às outras neoplasias. Por quê? Todas essas campanhas que o governo fez anti-tabaco, desde lá dos anos 90, vem mostrando uma diminuição no consumo de tabaco e a gente começa a enxergar isso 20, 30 anos depois, uma diminuição na incidência, novos casos de câncer de pulmão e, consequentemente, uma diminuição na morte por câncer. Uma coisa importante a gente colocar, Stout, que a cidade ser a primeira causa de câncer, isso não é um problema, certo? Na verdade, se vocês forem ver uma pesquisa mostrada pelo Observatório do Câncer ano passado, Rio Grande do Sul tinha o maior número de municípios onde o câncer era a primeira causa de morte. E esses municípios onde o câncer era a primeira causa de morte estavam muito associados com alto índice de desenvolvimento econômico.
Ou seja, estamos vivendo mais tempo e não morremos jovens, ou na média não se morre tão jovem por outras doenças ou outros motivos.
Na verdade, por a gente ter essas cidades, por ter um alto índice de desenvolvimento econômico, essas cidades têm mais acesso, principalmente para fazer o diagnóstico. Uhum. Porque a gente está lá. Para a gente morrer de câncer, a gente tem que ter tido um diagnóstico anteriormente. Diferentemente, às vezes, de infarto, AVC, a gente tem o diagnóstico junto com a morte. Né? Então, cidades com alto índice de desenvolvimento econômico têm acesso ao diagnóstico e ao tratamento. E as cidades que talvez não tenham esse acesso, às vezes nem conseguem fazer o diagnóstico.
É possível fazer a comparação Rio Grande do Sul, Porto Alegre, com países desenvolvidos?
Sim. O que a gente está vendo, né, dos dados que a gente tem levantado nesse projeto do City Cancer Challenge?
É um projeto global e Porto Alegre é a única cidade brasileira.
Exatamente. Tá. Porto Alegre foi escolhida justamente porque tem um alto índice de mortalidade. E o que a gente começou a pensar é por que, que as pessoas morrem tanto se a gente tem um parque tecnológico enorme? A gente tem os melhores centros de tratamento para a questão oncológica. A gente tem aqui 4 grandes hospitais universitários, né? E que, onde tem tudo, né? Tem radioterapia, tem quimioterapia, tem uma série de tratamentos inovadores pelo Sistema Único de Saúde. Por que, que as pessoas morrem, então? Começamos a pensar nisso. E como que é nos outros países? Uma das coisas que mais nos chamou a atenção é justamente a dificuldade de acesso em algumas situações. Como que os pacientes não conseguem chegar ao tratamento. Eles acabam, às vezes, ou chegando muito tarde. Então, o diagnóstico ele é feito, mas quando o paciente já está num estadiamento da doença muito avançado. E isso é péssimo, porque quanto mais avançado... A mais avançada a doença, pior a chance, né? Então, assim, quanto mais avançado o paciente chega no lugar para fazer o tratamento, diminui menos chance de cura ele tem, né? Então, a gente sabe, por exemplo, no câncer de mama, que as lesões de até 1 centímetro, que é bem pequenininho, é menor que uma moedinha de 5 centavos, para os ouvintes conseguirem entender. Uhum. Se eles conseguirem chegar... com uma lesão menor que isso, eles têm mais chance de cura. Tem 95...
E por que que não chega?
Essa é a nossa pergunta que mais nos inquieta. São vários fatores. Fatores sociais, às vezes fatores de informação, às vezes a questão do acesso, né? Os pacientes não conseguem a consulta ou não conseguem chegar no especialista. Na verdade, a fila para a entrada no sistema, ela é muito pequena. A cidade de Porto Alegre, a gente conseguiu medir isso através dos sistemas de regulação, que esse que eu acho um grande fator que ajuda a gente a entender o comportamento da doença e das pessoas, né? Hoje em dia, a oncologia para solicitação de uma consulta nova, uma pessoa que chega com uma suspeita na unidade de saúde e essa suspeita é encaminhada ao serviço de oncologia, a gente leva entre 7 a 20 dias, no máximo, para a marcação dessa consulta. Então, não é aí que está a demora. Uhum. Ela, às vezes, está antes disso. Às vezes, a pessoa se dá conta, mas acaba não procurando, ou acaba não conseguindo ser encaminhada, né? Ou ela não consegue ter o diagnóstico, ela não consegue ter a compreensão que aquilo realmente é uma coisa preocupante, que ela precisa, sim, investigar.
Está com uma dor de cabeça e não faz a relação, não vai fazer a sequência de exames, por exemplo.
Isso é um dos fatores, né? Então, assim,
a gente falava, falar, né, que tem aquele ditado, né, que é quem procura, acha. E daí a Tatiana falou uma coisa bem importante, quem procura, acha, mas também acha a cura. Então, tem essa questão, né?
Exatamente. O que a gente tem trabalhado é que a suspeita ou identificar no corpo alguma coisa que está diferente, um sangramento, uma alteração do hábito intestinal, e aí eu chamo a atenção porque o câncer de intestino, ele é terceiro câncer em mortalidade, né, tanto em homens quanto em mulheres. A cidade de Porto Alegre já tem um programa de rastreamento para câncer colorretal, então, para que as pessoas saibam que se precisarem ou tiverem algum sintoma relacionado a câncer de intestino, elas podem procurar a unidade de atenção primária e fazer o teste rápido, uhum, e daí sim ter a sequência de investigação. Faz uma amostra de fezes, isso é levado ao posto de saúde. E aí, a partir dessa testagem inicial é que se identifica se a pessoa tem chance ou não, se tem algum tipo de sangramento. É uma inovação, começou em 2018, mas que as pessoas ainda têm muito preconceito em relação a isso. Mas isso existe e está disponível na rede, né? Então é importante que as pessoas saibam.
É importante, reforçando o que a Tatiana falou, isso é o que ela está falando, ela chama rastreamento, tá? Às vezes o paciente pode estar assintomático, tá?
Exato,
e pelo tumor ser altamente incidente, tu pode fazer exames de rastreamento. Exemplo, mamografia. Mas outro exemplo, câncer de cólon, né? Tem esse sistema da prefeitura onde os pacientes fazem pesquisa de sangue oculto e tu pode diagnosticar precocemente. Mas o grande problema, às vezes, que a gente vê é no paciente que é sintomático, Kelly. É aquele paciente que já tem um nódulo na mama. É aquele paciente que está urinando com sangue, é aquele paciente que tem um nódulo no pescoço. Esse paciente, a gente vê que às vezes ele demora para chegar, tá? Ele demora para chegar para fazer o diagnóstico e demora para fazer o tratamento. E ainda mais, tá? Quando a gente fala do paciente que é de cidades do interior, que não tem recursos e depende dos recursos aqui de Porto Alegre. Esse, os tempos são às vezes maiores. a Tatiana colocou muito bem, a mediana do intervalo de tempo entre uma solicitação de consulta até ele consultar com um especialista dentro do hospital, de quem é residente de Porto Alegre, me corrija se estiver errado, é 15 dias. 15 dias.
Ou seja, é ágil, né?
Muito ágil, certo? E dentro do hospital se consegue dar as outras necessidades. Agora, quem não é de Porto Alegre, é um outro tipo de regulação e esse paciente, por não ter recurso na sua região, acaba demorando mais.
Tem um ponto interessante ainda na sua pergunta dessa questão da perspectiva global, porque o que acontece, segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje 70% das mortes por câncer acontecem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, o que os países desenvolvidos conseguem fazer? Exatamente depois dessa etapa do screening, do rastreamento, vem o diagnóstico, vem o tratamento, os pacientes conseguem ter acesso a um tratamento de qualidade. Então, trabalhar nessa questão do diagnóstico de qualidade e no tratamento de qualidade é algo hoje também que pode ajudar a reduzir a mortalidade. E é nisso que o City Cancer Challenge tem trabalhado com as cidades, de melhorar o acesso a um tratamento de oncologia de qualidade. Porque não adianta só a gente prevenir, porque, claro, muito custo efetivo, diagnosticar precocemente, mas garantir que esse paciente tenha acesso hoje a tecnologias, metodologias e tratamentos que possam realmente fazer a diferença.
Normalmente esse paciente ele vai virar um doente crônico com o tratamento, vai conviver com a doença e vai morrer, vai ter uma vida muito maior, mas vai morrer em consequência daquele câncer, ou ele acaba tendo a cura e morre de outras causas, porque todo mundo vai morrer de um motivo, né? Vai ter algum motivo ali, quando for especificar o óbito, alguma coisa vai
ser
apontada.
Claro, não, excelente pergunta. Claro, Stout, vai depender do tipo, né, de câncer que esse paciente teve, a idade. Uhum. Né? Então, quanto mais precoce a gente tem o câncer, certo? Se a gente for viver mais, maior é a probabilidade de tu desenvolver um outro câncer. Então, quem já teve câncer, já tem... Muitas vezes os pacientes perguntam assim, se uma vez eu tive câncer, eu não vou ter mais? Né? Que nem catapora. Não, na verdade, tu tem uma probabilidade ainda maior de ter um segundo câncer. Talvez em 10 anos, talvez em 15 anos. Um outro esclarecimento que é importante se colocar aqui, falando de câncer, a primeira causa de óbito. Os óbitos por câncer, eles não estão aumentando. Eles se mantêm estáveis. O que acontece é que os óbitos por doença cardiovascular estão diminuindo. Então, isso é uma proporção. Então, imaginem só. A Francine colocou que 23% é por causa de câncer, as mortes. Tu tem um número total de mortes. Então, tu tá diminuindo a doença cardiovascular proporcionalmente. Claro. Mas as curvas de óbitos por neoplasias, elas se mantêm constantes. Então, o que se discute hoje? Quando é que a curva do cardiovascular vai continuar caindo e vai passar as curvas de neoplasia, mas a gente não vê curvas de neoplasia aumentando. Por quê? Porque isso é um fenômeno que acompanha toda uma transição demográfica e epidemiológica que a gente vive nos últimos 300 anos. Primeiramente, a gente vinha a falecer de doenças infecciosas, tuberculose, cólera, desnutrição. Depois, com a industrialização e urbanização, a gente adquiriu um estilo de vida mais estressante, um sedentarismo, alimentação, daí veio as doenças cardiovasculares. Mas, com o advento de medicamentos que se chamam as estatinas, que controlam o colesterol, o AS infantil, os stents para quem é angioplastia, para quem tem infarto, cirurgia cardiovascular, a gente começou a diminuir as mortes cardiovasculares. E o câncer, por aumento da sobrevida também, ele vem estável. Então, assim, para o ouvinte entender, não é, nós estamos tendo uma epidemia de câncer. Tá? A gente mantém um caminho, tá estável, só que os outros fatores, as outras causas de morte estão diminuindo.
Até antes, quando eu perguntei, fazer essa comparação global com países desenvolvidos, é para saber, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, o câncer é a principal causa de morte?
Sim.
Daí vai mais ou menos como o senhor disse, né, professor doutor Rafael Vargas, porque as pessoas de alguma coisa vão morrer um dia. Exatamente. Se elas vão viver mais tempo, chance maior é que acabem morrendo por câncer.
Além disso, assim, tem outros fatores, né? As pessoas morrem de várias causas, né? Falando especificamente do que as pessoas morrem em Porto Alegre, aumentaram muito as causas de morte por causas externas, né? Acidente de trânsito e violência, né? Ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca.
Suicídio.
Suicídio. A gente tem uma epidemia de crack na cidade, né? Que não é só da cidade, é do Brasil inteiro, com um alto índice de adição a essas drogas. Isso causa outras doenças que as pessoas acabam, então, adoecendo e morrendo disso.
A Kelly já vai repassar as mensagens dos ouvintes. Em relação a essa ação global, já tem nas primeiras iniciativas alguma iniciativa que está apresentando resultado?
O Porto Alegre ingressou no programa do Siri Cancer Challenge ano passado. A primeira reunião, a gente formou um comitê executivo. Aqui nós temos um membro do comitê executivo e a Tatiana como a coordenadora do plano de atividades. E esse primeiro ano foi um ano de diagnóstico e planejamento. Porque como a gente faz algo bastante abrangente, bem integral, a gente envolveu mais de 160 profissionais, eles fizeram uma discussão para entender quais foram os problemas. Foram identificados 88 problemas na cidade. Logicamente, eles se repetem porque a gente fez esse diagnóstico por área. Então, tem alguns problemas transversais. E depois a gente trabalhou com os participantes em estabelecer um plano de atividades.
Qual é a prioridade de ação?
A prioridade, sem dúvida, é botar o paciente no foco de todas as ações. Então, assim, acho que construir um modelo de funcionamento, entender os tempos, entender como o paciente transita dentro da rede de atenção à saúde, entender quanto tempo ele leva para cada coisa, porque isso a gente não tem. A gente tem hoje um sistema de regulação que, na semana passada, felizmente, então, o governo do estado assinou uma parceria com o governo municipal para a implantação do sistema de regulação numa plataforma única. Então, hoje a gente
uma
vai conseguir.
Né?
Exatamente, a gente vai conseguir saber. Hoje, o que acontece com os pacientes de Porto Alegre, a gente já sabe, graças a esse sistema de regulação, elaborado brilhantemente pelo Dr. Jorge Osório, aqui na Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com alguns membros do governo estadual, a Miriam Bellinazzo. Dizer assim que com essa plataforma nós vamos conseguir saber exatamente o tempo que uma pessoa de Porto Alegre ou de Uruguaiana ou de Pelotas ou de Caxias vai levar para chegar no sistema, levar para chegar na porta do especialista. O que nos preocupa realmente é porque, como esse tempo a gente já conhece, a gente quer saber o que acontece com o paciente antes. E é isso que eu acho que é um dos grandes fatores, porque se os pacientes chegam muito tarde, por que que eles estão chegando tão tarde? E fazer ações para trabalhar exatamente nisso.
Tem uma lei que entra em vigor ano que vem, Francine, e qual é o prazo que ela estabelece para os exames de diagnóstico?
Os exames diagnósticos, a partir de maio de 2020, eles devem ser realizados até 30 dias, isso pelo Sistema Único de Saúde, após o médico constatar qualquer possibilidade, né, qualquer suspeita de ser câncer. Além disso, nós temos a lei anterior que falava 60 dias para o início do tratamento após o diagnóstico. Uhum. Então, se for realmente colocado em vigor, segundo as leis, em 90 dias, pela lei, nós teríamos o diagnóstico e o início do tratamento.
É viável?
Stout, se a gente for pegar, por exemplo, país de primeiro mundo, Inglaterra, tá? 95% das pessoas com suspeita de câncer são vistas e têm o seu diagnóstico em menos de 15 dias. Se a gente for colocar entre o início do sintoma até o tratamento, a gente tem um intervalo de 90 dias, dependendo do câncer, isso não é tempo suficiente. Tá? Então, vamos dar um exemplo assim, alguns tumores hematológicos, linfomas e leucemias, isso tem que ter diagnóstico e início de tratamento em menos de 10 dias, certo? Alguns outros tumores, um tumor de mama, dependendo da classificação dele molecular, se é mais agressivo, 90 dias pode fazer a total diferença entre uma cirurgia curativa e uma cirurgia, ou não poder mais fazer cirurgia. Mas eu acho que é importante, em termos de saúde pública e do governo, a gente traçar um primeiro objetivo. Olha, não pode passar de 30 dias e depois se trabalhar melhor quais são os tumores e como a gente vai melhorar esses processos. A questão de viabilidade, eu acho que isso a gente vai estudar muito bem na questão do CIT Cancer, mas eu acho que, como eu coloquei anteriormente, eu acredito, tá? Eu acredito, eu acho que a Tatiana pode me ajudar também, que com uma forte organização dos processos, né? Filas, vamos chamar de fila. Sintoma, vai fazer uma biópsia, pega o resultado da biópsia e volta para o médico, manda para o hospital. Se a gente fazer uma organização muito grande, filas, traçar prioridades, eu acho que a gente na cidade, eu acredito que na cidade de Porto Alegre, a gente consiga ficar nesse patamar. O que me preocupa são as cidades que não têm os recursos. Que depende, é o paciente que está lá em Uruguaiana e depende de uma transferência para um outro centro para fazer uma biópsia. Esse eu tenho um pouco mais de receio, não saberia responder. Fora, se a gente for lá, o Brasil afora, né? Uhum. Como é que vai ser o pessoal que está lá no norte, no nordeste, no interior desses estados, como é que eles vão chegar? Às vezes não tem nem médico, né?
Eu tenho um dado aqui da Secretaria Municipal da Saúde, que é a terceira porta de entrada de pacientes oncológicos no SUS aqui em Porto Alegre são pacientes que vêm do interior, né, que são transferidos.
A nossa grande preocupação em relação aos pacientes do Rio Grande do Sul, e Porto Alegre, ela é referência para isso, né, para muitas cidades, é que esses pacientes os pacientes deveriam vir regulados, ou seja, eles deveriam vir de uma maneira organizada. Por que isso é tão importante? Porque no momento em que nós sabemos a gravidade da situação daquele paciente, a gente pode priorizar a sua entrada. Se a gente tem todo mundo misturado numa fila e tu não sabe quem está pior, tu não consegue administrar isso. Então, por isso é tão importante o sistema regulatório.
A fila hoje é por ordem de chegada, digamos assim?
Em Porto Alegre, não. Em Porto Alegre e em algumas cidades do interior, não é por ordem de chegada, é por gravidade. O sistema é clínico. Então, a gente tem ali uma série de perguntas que, para quem está fazendo a solicitação da consulta, devem ser respondidas. Essas perguntas incluem, inclusive, informações do anátomo patológico, uhum, que é o marco do diagnóstico. Então, a pessoa, para poder fazer o tratamento, ela tem que saber que tipo de célula tem, onde ela está localizada, se tem metástase, se não tem. E a partir disso que se planeja todo o tratamento dos pacientes. Então, parece que não é importante, mas é fundamental. Essa plataforma única vai nos dar condições de poder fazer uma gestão mais clínica, uma gestão mais de acordo com a prioridade dos pacientes.
Kelly, os nossos ouvintes pelo WhatsApp.
Tem muita pergunta, mas eu estou organizando aqui uma sequência de relatos falando que não encontram essa rapidez que vocês mencionaram aqui. Vou ler três que chegaram sobre demora. Um dos problemas é a demora do médico do posto encaminhar para um especialista. Fui indicado para o especialista após 10 meses tentando resolver meu problema no posto. Após ser encaminhado, levou mais 2 meses para ser chamado na consulta pela Santa Casa. Segundo caso, tem 57 anos, família com diagnóstico de câncer, e apareceu um nódulo. Ele até pergunta se o tamanho aqui é 6 milímetros lobulado. Ele queria saber se é grave ou não, porque ele está esperando eco desde maio. Nós estamos em dezembro. Outro, Glenda de Santa Maria. Descobri um câncer... Ah, não, esse não é demora. Esse é um caso que ela contou aqui. Eu descobri um câncer de tireoide, uma consulta de rotina com ginecologista. Era assintomático, a gente estava falando sobre isso, né? E só foi descoberto por um exame de ultrassom que o médico pediu, já que eu também ia fazer uma de mama e uma eco transvaginal. Foi um susto, mas tranquilo, justamente por ter sido tratado cedo, como a gente fez referência aqui, né? Sobre a necessidade de ter antes o diagnóstico. Outra mensagem que chega aqui, perguntando se, além do cigarro, que o senhor citou, né, que é uma das causas mais significativas, enfim, pergunta se a ingestão de agrotóxicos, né, através dos alimentos, se isso também é uma das grandes causas do crescimento do câncer no Brasil. E a respeito de cigarro, outro pergunta se charutos e, que está na moda agora, cigarro eletrônico. Né? Se isso também tem, só sei que é um monte de perguntas, né? Mas eu vou deixar um recado também que é bem bonito, assim, dizendo aqui. Eu queria agradecer o tratamento maravilhoso que a minha mãe teve e continua tendo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre pelo SUS, que iniciou a partir do posto de saúde, ou seja, funciona, né? Posto de saúde modelo. Humanidade, competência, carinho, muito obrigada.
Que legal.
Mas são várias pontas, não sei como é que vocês querem se organizar, pela demora, pelo agrotóxico, pelo cigarro.
A falar pela demora, né? Que eu acho que às vezes é o que mais aflige as pessoas. Então, assim, o que a gente está tentando fazer em Porto Alegre é otimizar essa necessidade. Então, se uma pessoa tem uma alta suspeita, o que, que é alta suspeita? Depende do tipo de câncer, mas vamos dar um exemplo. Vamos falar de tumor de mama, né? Que talvez seja mais fácil, e aí tem um monte de mulher escutando. Lesão que a gente palpa durante o mês, ou que a mulher faz uma mamografia e tem uma lesão lá duvidosa, ela necessariamente não precisa aguardar a ecografia mamária. Ela pode ser encaminhada para oncocirurgia da mama para fazer todo o início da investigação. Então, o importante é que a gente, que os pacientes, quando tem sintoma que preocupa, que eles procurem unidade de saúde e façam a solicitação para que sejam encaminhados o mais breve possível, né? Quando houver essas situações, o que a gente sempre pede, né? É que não tem como a gente estar em todos os lugares. Porto Alegre tem 140 unidades de saúde. Que essas pessoas façam esse registro via ouvidoria, que aí isso chega na gente. Para a gente poder acelerar, muitas vezes, o processo e poder interferir nessas demoras pontuais. Mas que o sistema ele está aí para nos ajudar a estratificar o risco, a poder passar para frente quem realmente tem prioridade.
Doutor Rafael, agrotóxico.
Sim, existe uma relação causal bem estabelecida do consumo de agrotóxicos, né, em incidência de câncer, especialmente hematológicos. Tem um trabalho na região que foi feito na região Nordeste, tá, mostrando que algumas áreas de uso de agrotóxicos está associado com aumento da incidência de câncer. E a grande questão é os orgânicos, né? Que as pessoas tentam utilizar mais orgânicos para fugir disso aí. E se já debateu durante muito tempo que quem fiscaliza que se o orgânico é realmente orgânico. Mas sim, existe uma relação bem estabelecida, não só agrotóxico, mas várias outras coisas relacionadas ao trabalho com exposição a agentes químicos que estão relacionados ao câncer.
Charuto?
Sim, assim, a questão do cigarro, tá? O cigarro tem um filtro que ele já elimina uma série de toxinas ali carcinogênicas. Então, se tu não tem o filtro, então imagina o cigarro, aquele
eletrônico.
Que o... Não, não só o cigarro eletrônico, mas o próprio que é feito no fumo, no interior, aquele... agora não me
palheiro.
Vem o palheiro.
Sava.
Ele é muito mais carcinogênico, né, do que o próprio cigarro. Então, da mesma maneira, o charuto, o cachimbo. Cigarro eletrônico. Está em investigação, mas recentemente saiu um trabalho com ratos mostrando que esses ratos que foram expostos a esse cigarro eletrônico mostrou uma série de indução de tumores. Então... está em acompanhamento, mas provavelmente deve ter alguma relação danosa, mas que está para ser comprovada. Ainda a gente não tem uma comprovação robusta como é a do cigarro.
O melhor, sem dúvida, é não fumar. Nada.
Não, com certeza.
Né? Nada. Então, assim, nem cigarro eletrônico, nem charuto, nem narguilé, nem coisa nenhuma, porque isso realmente causa muito dano. Né,
até isso que a Tatiana colocou é bem importante. Eu falei no início da entrevista que Porto Alegre foi a primeira capital em prevalência de fumo, hoje é a terceira, mas tem algumas pesquisas do Ministério da Saúde, eu cito aqui Vigitel e o PNAD, tá, que Porto Alegre tem uma das maiores prevalências de fumantes em crianças até a oitava série.
Isso é péssimo, né? Gravíssimo. É a escola, a idade escolar, a educação, a formação, é a criança começar a fumar com 13, 14 anos. E o destino disso, a gente já sabe o que vai acontecer, né?
Deixa eu fazer para finalizar aqui um convite, porque o dezembro laranja, né? Que é do câncer de pele.
Exato.
E daí tem uma ação agora dia 7, sábado, próximo sábado. Um mutirão é da Sociedade Brasileira de Dermatologia, os profissionais da área mobilizados, e aqui em Porto Alegre, no interior. Então, entre 9 da manhã e 3 da tarde, em todo o Brasil, vai ter atendimento totalmente de graça. E o paciente terá acompanhamento depois, durante o tratamento indicado, que será realizado na parceria com a Sociedade de Cirurgia Plástica. Tá? Então, próximo sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde, no Rio Grande do Sul serão 10 pontos. Aqui em Porto Alegre são 2. O atendimento no sábado de manhã, no Ambulatório de Dermatologia Sanitária, aqui na Avenida João Pessoa, e no Posto de Saúde do IAPI, no Passo da Areia. E tem também no interior, deixa eu pegar aqui a lista, Ambulatório do Hospital Universitário da UBRA, em Canoas, região metropolitana, Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul, no Ambulatório de Especialidades Médicas do Centro Clínico Univates, em Lajeado, no Laboratório de Dermatologia em Passo Fundo, no Centro de Especialidades Municipal de Pelotas, no Ambulatório do Hospital Universitário de Rio Grande, no Hospital Ana Neri, em Santa Cruz do Sul, e na Policlínica Municipal de Uruguaiana. Então, sábado agora, 9 da manhã, às 3 da tarde, de graça, vai ter diagnóstico de prevenção de câncer de pele. Deixa eu agradecer aqui pelas presenças, Dr. Rafael Vargas, professor, oncologista, epidemiologista da Santa Casa de Porto Alegre. Muito obrigado, volte sempre.
Obrigado, Stout. Obrigado, Kelly.
Muito obrigada.
Tatiana Breia, enfermeira, diretora do HPS de Porto Alegre, coordenadora do plano de atividades do City Cancer Challenge. Muito obrigado, volte sempre.
Muito obrigada.
E Stephanie Charrini, gerente local do City Cancer Challenge, volte sempre também. Muito obrigado.
Muito obrigada.